Continue com Escala Brasileira.
Hoje no Escala Brasileira a gente está recebendo Fernando César, Sete Cordas, grande chorão aqui nosso. Ô Fernando, a gente acabou de ouvir o Tudo Novamente, que é um tema do Alencar Sete Cordas, que a gente está prestando uma homenagem aqui, mas é também o título de um álbum seu, que coroou aí mais de 30 anos de carreira na sua trajetória. E esse álbum também, além de ser uma homenagem, ele virou um projeto de espetáculos musicais, né? Você podia falar pra gente como que é isso, o que, que foi essa experiência, as viagens, enfim. E eu sei também que tem a ver com a educação musical nas escolas, assim. Então, eu acho isso uma coisa bem interessante de você divulgar aqui e trazer um pouquinho dessa experiência também do ensino da música e essa parte meio pedagógica, assim, que ela tem, né?
O Tudo Novamente, assim, foi realmente, ele veio para coroar esse trabalho que eu comecei com o regional, um regional como era antigamente, né? O regional tinha um capitão, né? Ou um dono, na verdade, antigamente era o dono do regional, né? Não acho muito próprio, assim, para a atualidade ser o dono do regional, mas o capitão ali. E geralmente se usava o nome, né, dessa figura central. E quando chegou um determinado momento da minha vida, eu achei, eu acho que agora é esse o caminho que eu quero para mim, trabalhar o choro, pensar da maneira como eu penso, como eu sinto, né? E se você monta um grupo, né, como eu tive e ainda tenho, fica muito sempre exposto a figura principal, ao solista, né, ou aos solistas. E aí fica difícil, assim, até na questão de trabalhos, né? Então você começa, de repente muda um solista, pô, será que o grupo vai manter aquela identidade? Então eu fui para esse caminho, né? E a gente começou esse trabalho em 2011. Em 2016, a gente começou a fazer, a tocar bastante, fez uma turnê. Começamos a rodar por algumas cidades do Brasil, tocar em festivais. E em 2017, a gente gravou esse álbum Tudo Novamente. Foi super legal, porque é uma coisa que eu sempre gostei de ir amadurecendo o repertório, experimentando em shows para levar pro álbum. Tem uma característica de quase 100% das músicas serem de compositores daqui do Distrito Federal, né? E só um que não foi, que foi uma música que veio de um show em Recife, que é uma composição, um shot de dois grandes músicos brasileiros, nordestinos, né, amigos, e que eu quis inserir quando a gente fez os shows em Recife para homenageá-los, né, lá. Um deles mora lá em Recife. E acabou que ficou tão bom, acho que deu unidade junto com as outras coisas, que a gente acabou levando pro álbum, né? E essa coisa, o Tudo Novamente, essa palavra, né? Essas duas palavras, ela vem dessa coisa, né? Do choro. O choro vai morrer, o choro não vai morrer, né? Então, é o choro de novo, né? São novas composições, novos compositores, novas influências dentro, né, da composição desses novos choros, né? Novos compositores, referências. Então, tudo isso foi levando também, porque, assim, a gente para, né? Poxa, o Brasil, um país tão rico culturalmente, né? E que, infelizmente, não valoriza a sua cultura, né? Por uma falta do Estado, né, de quem está ali à frente, entender, compreender, né, que talvez o maior patrimônio de uma nação seja a sua cultura. E investir nisso, né? Investir na cultura, investir na educação. Então, percebendo isso, né, a gente já vinha também uma coisa muito importante aqui para dizer, aqui a gente tem um fundo, né, de apoio à cultura aqui no Distrito Federal, que é o FAC, da Secretaria de Cultura. A gente tem uma lei orçamentária de cultura, né, hoje também, e ao longo, né, da minha vida aqui, dedicada à cultura no Distrito Federal, e não só eu, como outros parceiros, né, culturais, fazedores de cultura, foram percebendo, né, porque vários projetos tinham contrapartidas, né, e essas contrapartidas geralmente eram feitas em escolas públicas, né. E eu percebi, assim, em 96, fazer um projeto do Banco do Brasil nas escolas, toquei em algumas escolas e, assim, 96, as crianças nunca tinham ouvido, né, o que era o choro, né. Então a gente começou a tocar e a gente não conseguia a atenção das crianças. Na época era o pagode a música que tocava nas rádios, né, próxima a nós, né, no choro ali, o samba. E eu falei, não, vamos cantar um pagode aqui. Aí cantamos um pagode, aí as crianças se ligaram, né, e aí a gente conseguiu trazer elas e mostrar o choro. E hoje, assim, eu conheço muito pouco o que é que toca na rádio e não saberia trazer isso, né, e acho que também não teria muito a ver, né? Eu acho que é bem distante, né, do universo do choro ali, do samba. Então, sim, a única maneira era ir para as escolas de novo, né, e começar. Isso deveria ter uma linha de recursos, né, para que os artistas pudessem, né, tá realmente todo dia, toda semana, numa escola pública do Distrito Federal. Eu estou falando do Distrito Federal, isso aí é uma coisa que poderia ser nível Brasil, né, mostrando de verdade, né, o que é a arte, o que é música, o que é teatro, artes plásticas, tudo, né, o que se diz respeito à arte. Porque se a gente quer mudar o nosso país, vai ser através das crianças, né? As crianças, né, com esse entendimento, com a educação que elas vão vir ganhando, né, vão ganhando esse conhecimento cultural, né? E isso é que vai fazer o país mudar. Então a gente fez esse ano, né, esse projeto Tudo Novamente em algumas escolas públicas aqui do DF. Foi, assim, muito legal. A gente conseguiu, a gente não ia também, porque foi uma maneira, como a gente já fez isso algumas vezes, agora eu queria não só mostrar a música, eu queria algo mais, né? Então a gente levou história, fez cartilha, vídeos, né? Na cartilha tinha QR Code, né, pra galera botar, assim, a grande parte das crianças, mesmo em escola pública, tem um telefone celular e entra ali, pega o QR Code, entra no YouTube, né, e a gente deixa uma playlist, alguns vídeos contando a história do choro, contando a história de cada instrumento que a gente toca ali. E o lance ao vivo também foi uma coisa muito legal ali, porque os professores trabalharam, né, com as crianças, né, antes da gente chegar nas escolas. Eu fiz um workshop com os professores, e então quando a gente chegou em algumas escolas, poxa, tava cheio de cartazes, cartolinas, né, as crianças desenharam os instrumentos, né, poxa, uma coisa muito legal. E quando a gente chega ali, elas veem, né, aquela coisa mais concreta, né? Que eles assistiram no vídeo, ou que o professor falou, né? Tá ali ao vivo. Então, vem muitas perguntas, né? Que a gente acaba, depois de tocar, batendo um papo com as crianças, tirando as dúvidas. Foi, assim, uma experiência maravilhosa. E a gente conseguiu também a aproximação agora, né? Foi através do rap. A equipe que trabalha com a gente, que é uma equipe de mediação, né? Eu perguntei para uma das pessoas: poxa, você faz beatbox? Ela falou: não, não faço beatbox, mas eu sou MC, eu sou rapper. Eu falei: pô, então é isso aí. A gente vai misturar o maxixe com o rapper. Então a gente preparou um número, uma das músicas era o maxixe, que virava rap, que virava maxixe e virava rap, e a gente finalizava. Então, assim, acho que foi o grande ápice, né, desse espetáculo, né, dessa aula de música, foi isso, né? Então, mostrar, e aí as crianças se identificaram, né, e sacaram, não, realmente tudo parte do mesmo lugar.
É, e eu acho que é isso, é o tudo novamente, né? Porque o tudo novamente, ele é essa coisa geracional, de você não perder a sua identidade, de onde veio, por que as coisas acontecem, mas o novamente é de uma maneira nova, né? Então, eu acho legal isso que você falou. Da mesma forma que lá em 96 vocês trouxeram o pagode para poder meio que fazer essa ponte, vocês trouxeram agora uma coisa bem atual e digital. Essa geração é digital, né? Então, você trouxe uma ferramenta, um QR Code, uma coisa para inserir e, a partir daí, ir trazendo as coisas que você acha realmente fundamental, que é a questão da cultura mesmo, da identidade, do choro, do gênero, né? Para, como você falou, isso nunca morrer, né? É bem, bem legal isso. Eu queria sugerir da gente ouvir, ainda do álbum Tudo Novamente, o shot que você falou dos compositores lá de Pernambuco, e na sequência uma música do Hamilton, que eu acho que ele fez duas músicas para esse álbum também, de composição dele. Queria que você escolhesse um tema para a gente ouvir também na sequência.
O shot é o Triunfando, né? Do Marco César e João Lira. E pode ser o Maxixe do César, que o Hamilton fez para mim, assim, e para ser solado pelo violão de sete cordas, né? Um maxixe feito pro violão de sete cordas.
Ah, legal. Thank you. Fernando César, foi um prazer conversar contigo aqui no Escala Brasileira. Eu acho que os ouvintes também tiveram a mesma sensação que eu. Muito bom trazer essas histórias do choro, trazer essas histórias de geração. E o que está sendo feito hoje, eu acho, principalmente na formação das crianças, essa preocupação de manter isso vivo, assim, e sem ficar uma coisa saudosista, mas fazer exatamente isso, né? Fazer essa conversa do passado com o presente de uma forma sempre inovadora, assim. Eu quero te agradecer e espero que a gente possa bater outros papos aqui no Escala Brasileira. E valeu e sucesso aí na tua trajetória daqui para frente.
Obrigado, Pedro. Foi um prazer estar aqui com você, com os ouvintes da Rádio Senado, no Escala Brasileira. Espero estar aqui outras vezes.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.